O Ministério da Cultura e a Caixa apresentam...
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então Foi Assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Rádio Interdef de Lençóis Paulista e São Paulo, Rádio Jeffersons de Santa Luzia, Minas Gerais, Rádio Junitral de São Paulo, capital, Rádio Juventude de São Paulo, capital, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Hoje dedicado integralmente ao talento e à criatividade do cantor, compositor, artista plástico e cineasta paulista Sérgio Ricardo, nascido em Marília em junho de 1932, autor de dezenas de músicas gravadas por diversos intérpretes e que teve a sua obra censurada na época da ditadura militar. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas criações. É o caso de Folha de Papel, composta solitariamente e gravada por Tim Maia. Você lembra?
Olha só o que o vento faz com o papel, e traga ele a notícia que for.
Em entrevista me concedida em janeiro de 2012, no Rio de Janeiro, Sérgio Ricardo me contou a interessante história de Folha de Papel, mas antes disso falou que o que o inspira não é a paisagem do mar, mas sim a imagem da favela. Sérgio Ricardo, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim para todo o Brasil e também para a série de livros. Muito agradecido.
Eu é que agradeço a você essa oportunidade, pelo menos de me fazer abrir o coração.
Sérgio Ricardo, daqui do Morro do Vidigal, da sua residência, você tem uma paisagem lindíssima, que é o mar. O ambiente é uma condição para a composição? Ou você compõe também nos engarrafamentos, nas filas de banco?
É, eu acho que isso é bom para você fazer uma limpeza interna. É bom para você passar é como se você limpasse um quadro negro e aparecesse simplesmente o nada, que é a beleza que é a beleza da natureza e tal. Agora, quando você vira os olhos para o outro lado e vê uma favela, aí você vê que aí começa a pintar a inspiração, entendeu? Porque aí você vê o ser humano na janela, você vê um latido de cão, você vê um choro de criança, você ouve assim uma ralhação de mãe, você ouve uma porção de coisa, e como você ouviu agora, esse rapaz te chega e fala, mas é um amigo, uma figura, um ser humano interessante. Mas então isso aí é que inspira, isso é que tá, essa, a inspiração vai mais por aí do que outra coisa, entendeu? Do que a própria natureza em si. Ela é bucólica, o bucolismo é muito bom e tal. Ele pode servir para você como uma espécie de folha em branco para você começar a desenhar alguma coisa que venha à sua cabeça.
Uma música gravada, inclusive, pelo Tim Maia, que ficou tão bonita, Folha de Papel, composição sua, tem história?
Não, também não tem. Isso aí saiu da imaginação mesmo, de um momento poético, lúdico, que eu resolvi. Porque quando bate a ideia, às vezes parece que a gente até vivenciou essa coisa. Não houve bem uma vivência, houve uma concepção de uma situação poética, romântica e ao mesmo tempo filosófica. E eu aproveitei para soltar lá meu pensamento de uma forma ou de outra.
Mas é importante que o público, nosso ouvinte, ele também fique sabendo que a coisa não foi vivenciada, mas ela foi ali criada.
Nem tudo é vivenciado, né? Muita coisa é criada mesmo. É por isso que a gente usa a imaginação para poder inventar, né? Então muita coisa é inventada mesmo. Como foi, por exemplo, o Buquê de Isabel, que é uma... Bom, essa foi inspirada numa pessoa, que eu não posso dizer o nome, mas uma pessoa que realmente me inspirou muito, o Buquê de Isabel. Mas isso é outra história.
Então foi assim que nasceu Folha de Papel, composição de Sérgio Ricardo, que ouviremos na voz de Tim Maia.
Olha só o que o vento faz com o papel, e traga ele a notícia que for. Vai voar, voar. É assim quando se gosta de alguém, não se consegue mais impedir que o amor faça o mesmo com o coração. Traga ele que razões trouxer, nem o tempo sabe mais dizer quando é ontem, hoje ou amanhã. Olha só como a gente nem sabe onde está. Nós somos o papel a voar, contemplando este mundo tristonho, profundo. Olha bem, porque quando se tem tanto amor, a gente pode ver muito mais. Olha só o que o vento faz com o papel, e traga ele a notícia que for. Vai voar, voar. É assim quando se gosta de alguém, não se consegue mais impedir que o amor faça o mesmo com o coração. Traga ele que razões trouxer, nem o tempo sabe mais dizer quando é ontem, hoje ou amanhã. Olha só como a gente nem sabe onde está. Nós somos o papel a voar, contemplando este mundo tristonho, profundo. Olha bem, porque quando se tem tanto amor, a gente pode ver muito mais. Olha só o que o vento faz com o papel, traga ele a notícia que for. Vai voar, voar. É assim quando se gosta de alguém, não se consegue mais impedir que o amor faça o mesmo com o coração. Traga ele que razões trouxer, nem o tempo sabe mais dizer quando é ontem, hoje ou amanhã. Olha só como a gente nem sabe onde está. Nós somos o papel a voar, contemplando este mundo tristonho, profundo. Olha bem, enquanto se tem tanto amor, a gente pode ver muito mais.
Maravilha! Ouvimos Folha de Papel, composição de Sérgio Ricardo, na voz de Tim Maia. Esta história constará com todos os detalhes no volume 4 da série Então Foi Assim, em fase de preparação. Mas os demais volumes estão disponíveis no site, anote aí, abravideo.org.br.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Todo morro entendeu quando o Zelão chorou.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Sérgio Ricardo.
Através do rádio eu pude absorver assim, quase que tudo da época. O rádio começou a me influenciar muito a partir de quando comecei a compor. Eu tive que me restringir à minha terra. Houve uma pluralidade na minha composição que adveio do rádio mesmo, dessa coisa da multifacetada forma que o Brasil tem de ritmos e estilos musicais.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado integralmente ao talento e à criatividade do cantor, compositor, artista plástico e cineasta paulista Sérgio Ricardo, nascido em Marília, em junho de 1932, autor de dezenas de músicas gravadas por diversos intérpretes e que teve a sua obra censurada na época da ditadura militar. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas criações. É o caso de Zelão, composta solitariamente e gravada por Alcione. Você lembra?
Todo morro entendeu quando o Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou e era carnaval.
Em entrevista a mim concedida em janeiro de 2012, no Rio de Janeiro, Sérgio Ricardo me contou a comovente história de Zelão. Mas antes disso, falou da censura na época da ditadura.
E a sua música, a sua obra no rádio?
Bom, a minha obra no rádio, ela inicialmente foi muito tocada. Na época da Bossa Nova, meu trabalho tocou muito. Depois que surgiu a ditadura, a censura me proibiu de ser tocado no rádio. Quer dizer, eu fiquei proibido de ser reproduzido no rádio e nas televisões durante todo o tempo da ditadura, depois do AI-5. E ao acabar a ditadura, eu já não existia mais para o veículo de comunicação do rádio. Quer dizer, em pouquíssimos lugares se ouviam músicas minhas sendo tocadas, a não ser uma ou outra repetição na voz de outro cantor, que de repente tinha assim, um certo sucesso e tal, e começaram a cantar Elis Regina, o próprio Edu Lobo gravou músicas minhas. Bem, quase todos os cantores brasileiros gravaram músicas minhas, mas a música com eles até que andou tocando. Agora a minha voz desapareceu, de certa maneira, do éter.
Esse olhar que você desvia de uma paisagem bucólica para uma favela gerou Zelão. Zelão tem história?
Tem umas certas. Tem duas histórias misturadas. A primeira é que eu realmente, ali pelo fim dos anos 60, né? Não, dos anos 50, pintou aquela grande enchente aqui no país. Eu me esqueço se foi. Foi no ano em que eu fiz Zelão. Acho que foi 59, 58, por aí. Que teve assim uma enchente aqui no Rio de Janeiro, famosíssima, histórica, inclusive, porque desabou coisa por todo canto do país, do Rio de Janeiro. Inclusive eu assisti da janela do meu apartamento lá no Maitá a descida de um barranco sobre um barraco. E aquilo me deixou muito tocado, porque eu da janela vi o barranco cair e esmagar um barraco. Aquilo me deixou atordoado. Realmente eu fiquei embasbacado com essa loucura, quer dizer, da forma como vivem essas pessoas nos morros do Rio de Janeiro. E a outra história, aliás, tem três histórias. A segunda história é a do próprio personagem do Zelão, que Zelão, na verdade, era um personagem da minha infância. ele era chofer de caminhão, era um negro que trabalhava com o meu tio e que era assim dono de grandes histórias, tinha lendas até, em cima daquele Zelão, que era um grande romântico, ao mesmo tempo que um jeito de muita força e uma pessoa de uma grande personalidade. E meu tio era adepto do Zelão até debaixo d'água, quer dizer, ele defendia o Zelão, eles já tinham participado de brigas, assim, aquelas coisas do passado, de entrar num cabaré e quebrar um pau, aquelas cadeiras, aquela coisa de filme de faroeste. Meu tio entrava nas brigas com ele. Tá? Era uma figura assim, lendária da cidade de Marília. E sempre ficou na minha cabeça aquela coisa da infância, desse nome do Zelão, né, que era um... devia ser um Zé, mas como ele era um sujeito grandão, então colocaram esse nome de Zelão nele. E eu achava o nome lindo. Bom, então virou o personagem de uma história que eu comecei a elaborar e que de repente nasceu a música. Quando eu assistia pela televisão, uma reportagem feita pela televisão sobre os favelados que estavam abrigados no Maracanã, enquanto tinham derrubado as casas deles e tal, ficaram sem teto e foram para o Maracanã. O prefeito abrigou todo mundo no Maracanã provisoriamente para ver como é que ia ficar e tal. Então, nisso, teve um repórter que chegou para uma senhora que estava ali cercada de filhos e todos sem teto, todos ali jogados, né? E perguntou para ela: e agora, minha senhora, como é que vai ser a vida? Aí ela disse: ah, não tem problema não, um pobre ajuda outro pobre até melhorar. Essa frase me bateu no quengo assim de uma tal maneira que eu digo: ah, não. Aí fui para o piano e nasceu o Zelão. Aí contei essa história, inventei a história do jeito que me veio à cabeça, quer dizer, alinhavei essa história do jeito que me veio à cabeça, mas ela na verdade não é nada mais do que a realidade. Ela não... O fato de ter achado os versos, os melhores versos possíveis para o samba, ele na realidade ele empolga pela sua própria função real, né? Pela sua própria existência real. Quer dizer, os personagens, a vida e tal, do campo, da favela, está lá retratado nessa canção. E, na verdade, passou a ser meu maior sucesso durante muito tempo. Não sei se hoje seria sucesso, mas não pode pintar uma chuvinha no Rio de Janeiro que eles botam o Zelão no rádio para tocar.
Então foi assim que nasceu Zelão, criada por Sérgio Ricardo, que ouviremos na voz de Alcione.
Todo morro entendeu quando Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou, e era carnaval. Todo morro entendeu quando o Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou, e era carnaval. No fogo de um barracão só se cozinha ilusão, restos que a feira deixou, e ainda é pouco só. Mas assim mesmo o Zelão dizia sempre a sorrir: um pobre ajuda outro pobre até melhorar. Ninguém riu, ninguém brincou, e era carnaval. Todo morro entendeu quando o Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou, e era carnaval. No fogo de um barracão só se cozinha ilusão, restos que a feira deixou, e ainda é pouco só. mas assim mesmo zelão dizia sempre a sorrir: um pobre ajuda outro pobre a te melhorar.
Maravilha! Ouvimos Zelão, composição de Sérgio Ricardo, na voz de Alcione. Esta história consta em detalhes no volume 1 da série de livros Então Foi Assim, disponível juntamente com os demais volumes pelo site, anote aí, abravideo.org.br.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Meu amor é um forró.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Afonso Gadelha.
Eu sempre fiquei muito ligado no rádio para poder saber como é que tais músicas, né, iriam acabar. E que até hoje eu sou fã do rádio, escuto o rádio o tempo todo, dentro do carro, em casa. Eu acho que o rádio é muito fundamental e que nunca vai deixar de ser um veículo, principalmente para divulgação da nossa música.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então Foi Assim, um programa produzido pela Abravideo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Rádio Legal de Florianópolis, Santa Catarina. Rádio Liberdade FM de São José da Tapera, Alagoas. Rádio Líder FM de Araçuaí, Minas Gerais. Rádio Line de Jataí, Goiás. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Hoje dedicado integralmente ao talento e à criatividade do cantor, compositor, artista plástico e cineasta paulista Sérgio Ricardo, nascido em Marília em junho de 1932, autor de dezenas de músicas gravadas por diversos intérpretes e que teve sua obra censurada na época da ditadura. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas criações. É o caso de Barra Vento, composta solitariamente. Você lembra?
Noite de breu sem luar, lá vai fazer o pelo mar.
Barra Vento.
Levando vento e chicão, na praia um pranto e uma oração.
E entrevista-me concedida em janeiro de 2012, no Rio de Janeiro, Sérgio Ricardo me contou a interessante história de Barra Vento. Mas antes disso, falou que compor não é um ato divino.
Sérgio Ricardo, alguns colegas seus atribuem o ato de compor a um dom divino.
Olha, eu não diria tão divino assim. Eu acho que as pessoas, há uma coisa genética que eu acho que acontece com os seres humanos. Quer dizer, não sei de onde a gente veio e nem para onde a gente vai. Agora, eu sei que que não viemos todos do mesmo lugar. Isso eu posso te garantir, porque a prova disso está nas tendências que cada um tem na sua própria vida. Há um que tem uma tendência a ser isso, outro que tem a tendência a ser aquilo. Na música, por exemplo, eu percebo o seguinte: ou o indivíduo vai, quando vai aprender a música, ou ele aprende de supetão e às vezes já vem sabendo, que é uma coisa fantástica. O maior exemplo que eu cito disso é o João Gilberto, que não sabe uma nota de música e revolucionou a música popular brasileira, quer dizer, e na coisa mais significativa do desenvolvimento, que é a sua harmonia, o seu ritmo, a sua melodia, enfim, e até a sua interpretação. Quer dizer, é uma coisa fantástica, porque ele não aprendeu um beabá da música, quer dizer, ele pegou um violão e saiu tocando. Como é que é isso? O sujeito veio sabendo. De algum lugar ele veio, deve ter um universo aí de músicos fantásticos e que de repente vem para cá e encarnam aí no ser humano e, entendeu? E viram esses gênios que andam por aí. E como há outros que podem passar a vida inteira estudando música que jamais vai conseguir fazer vai cantar uma música afinada, jamais vai fazer isso. Ou compor qualquer coisa, entendeu? Se compuser. Se ele estudar, se ele fizer um curso e se esforçar extremamente, e quando chegar na hora dele, então, botar em prova todo o seu conhecimento, ele pode fazer uma porcaria de um trabalho. Eu já vi isso, e não vou citar nomes, evidente, mas gente que tem muito estudo e que na hora de compor é um fracasso, porque não vem nada, vem tudo certinho, mas não vem nenhuma informação realmente da arte.
É coisa mecânica.
É, fica mecânico, não. Tem muito, né? Tem muito desses artistas. Eles não têm nem culpa. Deveriam ser ou comerciantes, ou políticos, ou professores, ou cientistas. Poderiam ter sido outra coisa. Desviaram o seu caminho para um que seria o ideal para ele, mas que ele não conseguiu.
Barravento. Tem história?
Barravento tem histórias. Tem duas histórias. Tem uma história de Glauber Rocha aí no meio e de Caymmi do outro, né? Porque Caymmi sempre foi o meu ídolo, né? Eu sempre ouvia Caymmi, eu sei de cor toda a obra dele, e realmente é o compositor que fez a minha cabeça, porque é o sujeito que entrou no meio do povo, saiu, entendeu o povo, cantou o povo com a maior poesia possível, e eu passei a vida tentando imitar a sua conduta, não as suas canções, mas a sua conduta como compositor, que é aquela pessoa que entrega a sua própria capacidade em prol de um objetivo humano, né? E eu acho isso assim uma coisa muito bonita, porque ele não fala dele, né? Não é aquela coisa do autoconfessionamento, né? O sujeito confessar as suas dores e suas dores e suas dores. Essa coisa egocêntrica da composição melodramática, que eu nunca me detive nela, não, a não ser em alguma outra canção. Tá? Mas o que me importa mesmo é cantar o povo, né? Então, quer dizer, a minha influência foi muito de Caymmi. Barravento, porque o Barravento é mais ou menos... Poderia ter sido feito pelo Caymmi, o Barravento, porque a história é quase que baiana, né? Porque eu me inspirei no filme do Glauber, aí é que entra a história. Muita gente pensa que essa música faz parte da trilha sonora do Barravento, do filme Barravento, mas não faz, não, porque eu me inspirei no filme para construir a música. Poderia ter sido, mas o Glauber até disse: se você tivesse feito essa música antes, eu teria colocado. Digo, não, mas é o filme que me inspirou. Porque o filme do Glauber é lindo, né? O Barravento é lindo. E me inspirou muito. Eu digo, opa, eu tenho que fazer uma música sobre essa história. E aí fiz o Barravento. E o negócio do Caymmi é por causa da forma de incluir personagens na beira da praia, falando do temporal. Porque o Barravento é um temporal, né? Que é aquela coisa de... para não sair para o mar, porque... Mas, de certa forma, o Caymmi fez alguns barraventos pela vida dele.
Então foi assim que nasceu Barravento, composição de Sérgio Ricardo, que ouviremos na voz do próprio Criador.
Noite de breu sem luar, lá vai saveiro pelo mar.
Lá vento,
levando vento e chicão, na praia um pranto e uma oração.
Lá vento,
se barra vento chegar, não vai ter peixe pra vender.
Lá vento,
filho sem pai pra criar, mulher viúva pra sofrer.
Lá vento.
Sem luar, lá vai saveiro pelo mar.
Barra vento,
levando vento e chicão, na praia um vento e uma oração.
Barra vento,
se barra vento chegar, não vai ter peixe pra vender.
Barra vento,
filho sem pai pra criar, mulher viúva pra sofrer.
Barra vento,
salve mãe Emanjá, barra vento. Não deixe ele chegar,
barra vento.
Não leve o bom chicão, barra vento. Salve mãe Emanjá,
barra vento.
Não quero mais viver, Janaína, se vento não voltar.
Barra vento,
meu coração vai ser barra vento. Salve mãe Emanjá,
barra vento.
Salve mãe Emanjá, barra vento. Não deixe ele chegar. Não leve o bom chicão, barra vento. Salve mãe Emanjá,
barra vento.
Não quero mais viver, Janaína, se vento não voltar.
Barra vento,
meu coração vai ser barra vento. Salve mãe Emanjá,
barra vento.
Salve mãe Emanjá,
barra vento.
Não deixe ele chegar. Levando o vento e chicão, na praia um salto e uma oração. Se barra vento chegar, não vai ter peixe pra vender.
Filho
sem pai pra criar, mulher viva pra sofrer.
Salte
de breu sem luar, lá vai saber o cheiro do mar. Levando o vento e chicão, na praia um salto e uma oração. Peixe pra vender,
meu coração
sem pai pra criar, mulher viva pra sofrer.
Barra vento, barra vento, barra vento, barra vento, barra vento.
Maravilha! Ouvimos Barra Vento. Composição e interpretação de Sérgio Ricardo.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Foi assim, como um resto de sol no mar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Paulo André Barata.
Desde menino, a grande comunicação que havia entre nós era o rádio. Você escutava a programação das rádios locais e mesmo rádios do Caribe que chegavam com mais frequência do que as rádios do Rio de Janeiro e de São Paulo. Conheci grandes músicas. O rádio passava o dia todo ligado. Sempre teve uma influência na minha vida. Tem até hoje. Tem até hoje. O rádio, ele é imbatível.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado integralmente ao talento e à criatividade do cantor, compositor, artista plástico e cineasta paulista Sérgio Ricardo, nascido em Marília em junho de 1932, autor de dezenas de músicas gravadas por diversos intérpretes e que teve sua obra censurada na época da ditadura militar. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas criações. É o caso da comovente Não Gosto Mais de Mim, composta solitariamente. Você lembra?
Não gosto mais de mim, nem creio mais em mim.
Em entrevista a mim concedida em janeiro de 2012, no Rio de Janeiro, Sérgio Ricardo me contou a interessante história de Não Gosto Mais de Mim. Mas antes disso, falou que a inspiração é muito importante.
A inspiração é um componente para a sua criação?
Você claro. Precisa dessa claro, claro, claro. Essa inspiração é importante. O que mais me inspira, na verdade, não é uma fantasia de uma imagem qualquer, simbólica ou abstrata. O que me inspira é a realidade. E quando eu falo em realidade, falo na realidade de um povo com o qual eu convivo. E aqui está, inclusive, uma prova no lugar onde você se encontra. Você está num morro, numa favela, e é onde eu encontro o povo que me interessa mais me aprofundar no conhecimento do seu fundamento, da sua própria cultura. Porque aqui eu encontro uma coisa, como se diria, uma pedra bruta a ser trabalhada, mas que vem com diamante dentro. Então, nos grandes centros onde habita a classe média, onde está a burguesia, essa me interessa muito pouco, porque há uma certa superficialidade que não me inspira, como me inspira a pureza, por exemplo, do povo aqui com o qual eu convivo e sobre o qual eu faço a minha obra. É através da inspiração que eles me passam é que minha obra se desperta. A mim me atormenta muito ficar segurando dentro de mim uma forma qualquer de expressão que eu esteja querendo colocar para fora e que, de repente, não esteja na moda. Eu não dou muita bola para isso, não. Eu vou fazendo o que me vem realmente ou na cabeça ou no compromisso que eu assumo, às vezes, com filmes, com trilhas sonoras de filmes e etc.
Sérgio Ricardo, você é melodista e também letrista. Como é que funciona a sua relação com a melodia e a sua relação com a letra? Qual é que vem mais fácil? Em qual você trava mais? Qual é que exige mais o raciocínio, mais a transpiração? Como é que funciona isso?
Olha, é muito variável. Porque tem hora que a música vem pronta, vem com letra e vem com música, tudo junto. Eu gosto muito quando acontece isso. Em várias músicas minhas isso acontece. E de repente são irretocáveis. E há outras que vêm e que ficam martelando na sua cabeça, que nunca ficam prontas. Eu tenho músicas que nunca aprontei, que começaram e nunca se finalizaram. E também essa coisa da letra e da música, às vezes eu tenho muita facilidade de musicar poemas de outras, até de outras pessoas. E minhas também, letras minhas também. E tenho facilidade de colocar letra em música, como tenho feito já com vários parceiros agora, inclusive ultimamente com os garotos que têm feito umas composições lindas, tenho colocado letras para eles. E eu acho que é tudo uma coisa mecânica, mas porque é ruim para você perguntar isso, por exemplo, é difícil de responder para um cara que só faça música, mas aquele que faz música e letra, geralmente ele tem esse processo. Outro dia estive conversando com o Chico, e ele também tem a mesma coisa, quer dizer, às vezes vem de um jeito, às vezes vem de outro.
Sérgio Ricardo, uma de suas melodias mais lindas e um de seus poemas mais profundos, sentidos, Não Gosto Mais de Mim, tem história?
Olha, é muito engraçado. Essa também vem da imaginação, mas é de um momento em que o poeta está numa fossa qualquer e tal, e que nada dá certo, não... A vida começa a querer tomar um rumo errado e, de repente, o sujeito fez alguma besteira pela vida e tal. E aí, de repente, pintou essa letra que eu achei interessante porque ela pode, poeticamente, ela se desenvolveu poeticamente a ponto de poder virar uma confissão do ser para si mesmo, da inutilidade que seria a vida dele próprio, entendeu? É alguém que chega à conclusão de que não é coisa nenhuma, e como todos nós chegamos em algum momento na vida, não sou coisa nenhuma, não vale coisa nenhuma, essa autoconfissão que de repente um analista resolve na casa. Agora, foi até título do meu disco, né? Não Gosto Mais de Mim, virou título do meu primeiro disco. Quer dizer, eu já comecei dizendo que não gostava de mim, mas é uma coisa meio contraditória, mas foi logo no primeiro disco da Bossa Nova que eu fiz, que eu estava me amando muito, mas eu tinha essa música e o Ronaldo Boscoli achou que era esse o título do disco e botou lá.
Então foi assim que nasceu Não Gosto Mais de Mim, criada por Sérgio Ricardo, que ouviremos na voz do próprio criador.
Não gosto mais de mim, nem creio mais em mim, não acho mais em mim o que eu já fui. Não há pureza. Ficou tristeza só o que aprendi. Nunca pensei saber dos sonhos lindos meus. Ficou o que hoje sou. Todo assunto inútil, recado ao nada, onde os amores meus, onde os valores meus, onde a ternura. Saudade é em vão tentar trazer meu eu pra mim. Não vê que eu não gosto mais de mim.
Maravilha! Ouvimos Não Gosto Mais de Mim, composição e interpretação de Sérgio Ricardo.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor paulista Sérgio Ricardo. E a música da vez é Esse Mundo é Meu, composição de Sérgio Ricardo e Rui Guerra, gravada por Elis Regina e o Zimbo Trio. Você lembra?
Esse mundo. Yeah.
Em entrevista me concedida em janeiro de 2012, no Rio de Janeiro, Sérgio Ricardo me contou a interessante história de Esse Mundo é Meu, mas antes disso falou do processo criativo.
Eu gostaria que você desvelasse para os ouvintes desse programa de todo o Brasil como funciona o seu processo criativo.
Bom, eu tenho um... Eu não sei se eu chamaria isso de defeito, porque me dá até resultados, mas eu, por mim mesmo, eu dentro de mim mesmo, sinto que há uma certa violentação quando eu parto de uma coisa para outra, porque, como você sabe, eu faço trabalho em várias frentes artísticas, né? Tanto na pintura como no cinema, no rádio, como você viu, em televisão, já fui ator, faço cinema e música. Quer dizer, e ainda tem um livro de poemas aí, inédito, que deve estar saindo. De forma que essa pluralidade, ao invés de me fazer orgulhoso de mim mesmo por saber fazer todas essas coisas, me cria um conflito muito grande. Porque eu deixo de exercitar uma determinada coisa para poder assimilar o conteúdo de todas essas outras coisas, que são muito abrangentes. Qualquer arte tem uma abrangência enorme e você, na verdade, tem que dedicar um certo grande tempo da sua vida para poder digerir todas as dificuldades, vencer todas as dificuldades e compor ou criar de uma forma livre. De qualquer maneira, alguma coisa dentro de mim, parece que o meu HD tem vários departamentos, em que eu consigo chegar a níveis bastante satisfatórios em cada uma dessas cada etapas dessa coisa. Como eu não tenho a preocupação de virar uma celebridade, nunca me passou isso pela cabeça, a não ser no começo da vida, que a gente quer ser isso, quer ser aquilo, esses sonhos foram se acabando na própria ditadura, com isso foi se acabando. E eu passei a me concentrar na minha própria satisfação de compor, de criar, né? Então eu só estou feliz quando estou em estado de criação, né? Estado de letargia para a criação. Então acho isso uma das vantagens. O bom é que a pluralidade dos meus ofícios me impõe uma 24 horas de entrega total na criação, o que me agrada muito. Isso é uma das coisas que mais... Eu não consigo estar em nenhuma situação que não esteja criando, mesmo até num papo. Até o papo, de repente, vira criativo. Essa coisa assim, de me preocupar muito com isso, porque... Não, aliás, nem me preocupo, porque já virou uma coisa natural. Então, eu sinto às vezes que estou até me excedendo, porque nem é hora de estar criando coisa nenhuma, é hora de um divertimento, de um entretenimento qualquer, e eu estou sempre metido a criar alguma coisa, inventando uma frase, pensando num tema musical, imaginando uma cena, é uma loucura. A minha cabeça realmente funciona, só funciona assim, quer dizer, o meu motor, o meu combustível é a arte, né?
Sérgio Ricardo, vamos falar de parcerias. Você tem uma relação de parceiros aqui, inclusive parceiros famosos também, como Glauber Rocha, Rui Guerra.
Drummond de Andrade.
Né? Eu gostaria que você falasse um pouco como é que funcionou essa relação de parceria com esses ícones da música.
Olha, geralmente o que acontece é o seguinte: como eu sou compositor das letras e das músicas, eu nunca procuro parceiros, eles é que me procuram, na verdade. Porque é como foi o caso de Glauber Rocha, que me ofereceu para fazer, me convidou para fazer a trilha sonora do Deus Diabo na Terra do Sol, e eu disse, não, tudo bem. Então, mas aí teria que musicar a letra dele. Eu digo, é, lógico, não tem nenhum problema, eu faço música de qualquer jeito. Então, acabou que eu musiquei o cordel do Deus Diabo na Terra do Sol, e a música virou um sucesso extraordinário aí fora do país, principalmente. A mesma coisa aconteceu com Drummond. Drummond mandou para mim, para eu musicar, o cordel que ele tinha escrito, História de João Joana. E lógico que eu musiquei com muita honra, porque o maior poeta do Brasil dá um não para o Drummond de Andrade, precisa ter muita coragem. E aliás, não há como dizer não para ele, porque era o poema, era lindo, é uma maravilha o poema de História de João Joana, que vai ser até montado agora em Brasília, no Teatro Municipal de Brasília, com Orquestra Sinfônica e tudo.
Esse Mundo é Meu, com Rui Guerra, tem história?
A história que tem é que ele estava montando meu filme, Esse Mundo é Meu mesmo, foi o filme Esse Mundo é Meu, que aí eu mostrei a música para ele, ele gostou e quis fazer a letra. Mas ele foi rápido, ele fez isso de um dia para o outro, assim. Foi fantástico. O Rui ele é um bom poeta, ninguém sabe, mas o Rui Guerra é um grande poeta. E aí fez de um dia para o outro, assim, eu achei ótima a letra, eu digo, não vou fazer mais outra letra para isso não, vai ficar essa aí mesmo. Tá? E acabei até botando num filme, e o filme que ganhou o nome da música, é essa história. E é interessante porque era exatamente na época da tal reação, da tal luta que a gente desenvolvia aí na cultura brasileira, e ele entrou com a letra maravilhosa, porque até que a Elis Regina gravou, aquele menino Jair Rodrigues e outras pessoas acabaram gravando a música. Aliás, parece que até Elis Regina gravou primeiro do que eu, não sei, não me lembro mais. Mas eu já tinha gravado, sim, agora me lembrei, já tinha gravado não só para o disco, para o filme, mas como para um disco que saía junto.
Então foi assim que nasceu Esse Mundo é Meu, composição de Sérgio Ricardo e Rui Guerra, que ouviremos na voz de Elis Regina e o Zimbo Trio.
Sem amor para dar. preciso não morrer, é preciso descer. Para se fazer é ou viver ou morrer. Há tanto para se fazer. Todas as canções que eu já cantei agora tem de me valer e me fazer acreditar que é preciso viver e o resto é só deixar pra lá. Mesmo só vou seguir e nada me para mudar, nada me para mudar, nada me para mudar e nada me para mudar, nada me para mudar e nada me para mudar, nada me para
mudar. Maravilha! Ouvimos Esse Mundo é Meu, composição de Sérgio Ricardo e Rui Guerra, na voz de Elis Regina, acompanhada pelo Zimbo Trio.
Sérgio Ricardo, agradeço muitíssimo a sua generosidade comigo e agradeço muitíssimo, então, por estar aqui se desnudando, revelando o seu ato criativo.
Eu é que agradeço a você essa oportunidade, pelo menos, de me fazer abrir o coração numa tarde bonita como essa aqui no Vidigal e dizer umas coisas que eu nem sei se foram tanto verdades assim. Grande abraço para você e para seus ouvintes.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para uma próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá, Zika Zero. Combater o mosquito da dengue é uma tarefa coletiva. Informações: saúde.gov.br.
O Ministério da Cultura e a Caixa apresentaram.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.